Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. Como vocês sabem, o nosso programa tem como propósito maior unir os interesses, os assuntos, os conteúdos, tudo que é relevante para promover uma maior união entre o público urbano e o público rural. E o nosso programa faz com que esses dois públicos possam estar sempre unidos, fortalecendo a competitividade desse segmento para que o Brasil possa continuar esse caminho brilhante de crescimento na atividade do agronegócio. E hoje nós temos um programa muito especial, mas antes de contar quem vai estar aqui conosco, nós vamos agora aos nossos comerciais.
Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença.
Ao meu lado hoje, nós temos o Roberto Rodrigues, o Zé Luiz Tejon e um convidado muito especial, o Ricardo Arioli, que é lá do Mato Grosso, de Tangará da Serra, que tem propriedade em Campo Novo dos Parecis e que representa a Comissão de Cereais, Oleaginosas e Fibras da CNA. E o Ricardo Arioli está hoje diretamente da Escócia, lá do evento COP26, para contar para nós as últimas novidades, as decisões que estão sendo tomadas nesse evento tão importante para o futuro da terra e também para o futuro do agronegócio brasileiro. Ricardo, para você aí, boa noite, para nós aqui, boa tarde, seja bem-vindo, amigo.
Bom, boa noite para vocês, boa tarde aí para o público que nos acompanha. Olha, hoje é um dia muito especial para mim, hein? Eu tive a honra de representar os produtores brasileiros na Conferência do Clima aqui, falando, hoje é o dia da agricultura aqui na COP26 em Glasgow, né, na Escócia, e nós tivemos um painel sobre sustentabilidade da agricultura que eu tive a oportunidade de representar os produtores brasileiros com muita honra. E agora aqui com esses três gigantes, né, um gigante da comunicação, outro gigante do marketing, o doutor Roberto Rodrigues, que é uma liderança gigante aqui do nosso agro brasileiro. Nossa Senhora, é um dia para ser lembrado para o resto da minha vida. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer conversar com vocês.
Ricardo, começando, eu quero fazer a primeira pergunta, depois meus colegas vão fazer outras perguntas para você. Como é que você sentiu o ambiente aí para o Brasil? Como que está a imagem do nosso país, a imagem do agronegócio em relação à Europa, aos estrangeiros de uma forma geral?
Bom, é preciso dizer que foi muito bom o Brasil ter decidido vir até aqui, participar da COP. Temos um stand muito bom, fizemos uma união de forças, não é? Tem a Apex, que todos conhecem muito bem, a Agência de Promoção de Exportações do Brasil, né? Faz um belo trabalho no exterior. Temos a CNA participando, junto com dois ministérios, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Então, foi muito bom, porque quem não está na mesa de negociações vira prato, né? Os caras devoram a gente. Vocês sabem como que é uma COP, né? O Brasil sempre tem, nos últimos... Essa é a minha quarta COP, a primeira que eu participei foi de Bali, né? Deve ter sido lá em 2007, por aí. E a gente tem aquele discurso contra o nosso agro é sempre o mesmo. Estão destruindo a Amazônia para produzir mais. Não é, nós sabemos que isso é uma inverdade de muito tempo, mas se a gente não participa e não conta as nossas experiências, a gente não pode rebater essa inverdade com a nossa verdade, que está cada vez melhor, né? Depois eu quero falar aí sobre aonde que nós chegamos com o nosso agro. E quanto orgulho nós temos de estar aqui numa conferência onde nós deveríamos ser os vilões, mas quem presta atenção realmente no que nós temos para entregar, no que nós estamos trazendo aqui, vê que a nossa história está muito diferente daquela da COP de Bali, que foi a primeira que nós conseguimos participar.
Legal. Ô, Ricardo, eu fui na Rio 92, quando começou toda essa conversa aqui. Ainda na OCB, quando estivemos juntos criando a ProSoja, a Associação de Soja, lá no Mato Grosso, com Gilberto Gellner, de grande valor. É um prazer encontrar você aqui, Ricardo. A minha pergunta é a seguinte. A minha pergunta, Ricardo, o tema, digamos, capital, é o tema de mercado de carbono, né? Como é que está? Está avançando isso? Eu vejo pela mídia que há uma certa dificuldade, algumas diferenças entre países. Como é que está sentindo a expectativa do mercado de carbono? Como é que a coisa vai avançar?
Então, doutor Roberto, as negociações a respeito desse pagamento pelo carbono, elas estão acontecendo ainda. E as negociações mais importantes estão acontecendo agora, nesta semana, nessa última semana, né? A semana passada foram as preliminares. Nós temos gente competente aqui, capacitada, né? Tem o Moser aqui, que está na minha frente, no sofá, aqui nós estamos dividindo o mesmo apartamento, e é uma pessoa muito conhecedora do assunto e está lá participando das negociações. Então, ainda é uma incógnita. A gente realmente espera, né, que venha dinheiro, porque o Brasil, nas COPs, vocês que acompanham, nas conferências do clima, a gente sempre está oferecendo um pouco a mais, né? Nós oferecemos o Código Florestal com as reservas legais, as APPs, aí nós oferecemos 10 anos antes para tornar o Brasil neutro em emissões de carbono. Agora encurtamos de novo esse prazo, né? Mas quem tem que botar o dinheiro na história, aí, que são os maiores poluidores mundiais, o dinheiro não aparece. Então, a gente espera que realmente esse carbono seja valorizado de alguma forma e de outra. Eu acho bem complicado, porque nós estamos todos saindo de uma pandemia, nós estamos vendo o que está acontecendo com a economia mundial, mas uma sinalização positiva, com certeza, será bem-vinda para nós aqui do Brasil.
Ricardo, eu tenho conversado com algumas pessoas aí, inclusive tem um técnico da Getúlio Vargas aí, que é o Daniel Vargas, deve estar acompanhando um trabalho, é muito craque, né? Vai ser responsável pelo Observatório da Economia também na GV. Mas a pergunta, então, é a seguinte: quando for definido esse mercado de carbono, quais sejam as variáveis e os valores, alguém tem que tomar conta disso, né, Ricardo? Tem que ser criada uma instituição. Como é que você vê isso aí? Vai ser criada uma nova instituição para cuidar desse processo todo, as relações dos países, o dinheiro, como é que vai sair, fluxo de capitais. Vai ter que ser criada uma nova instituição, tipo FAO, tipo OMC, uma nova organização de caráter global?
Olha, eu espero que sim, né? Porque nós teríamos que separar essa questão toda aí. Senão a gente fica na questão política e nós temos que ir para a parte prática, né? Inclusive, nós tivemos algumas conversas aí com o pessoal do Ministério da Agricultura, da Embrapa, e eu acho que a FGV vai ser importante também. Até nós poderíamos, depois, na volta do doutor Roberto, vamos marcar uma reunião sua lá na Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas para tratar desse assunto, né? Vamos trazer o Ministério da Agricultura. Eu vejo, doutor Roberto, que nós temos muitos esforços que estão puxando a corda para lados diferentes, que querem medir o carbono, querem ter o seu projeto, um projeto de carbono para chamar de seu. E o Brasil não pode ser assim. Nós temos que encaixar um projeto brasileiro onde todos puxemos a corda para o mesmo lado, né? A FGV, o pessoal da Exalco, o pessoal da Embrapa, todo mundo que está tentando fazer, a Bayer, né, que é uma empresa que está presente aqui também, tem o seu próprio projeto de carbono, mas a medição do carbono, pelo menos, nós teríamos que chegar num acordo para que fosse um critério só, né? Essa é a minha opinião.
Tem razão, a métrica tem que ser calculada de maneira justa, né? Para que o problema da economia verde, da nova economia limpa no mundo, não seja um fator a mais de protecionismo, né, Ricardo? Isso que é a nossa preocupação, né? Não queremos mais protecionismo contra nós, né?
Exatamente. Ah, depois, se a gente vem com cada um com uma métrica, não, compra de mim porque a minha métrica é melhor. Não, a nossa competição não pode ser interna, né? A nossa competição tem que ser com outros países ou com outros produtores, se for a questão do carbono, do agro, né? Mas não internamente, isso seria lamentável para nós aqui.
Arioli, primeiro, parabéns pelo teu trabalho aí de consciência que você faz aí na comunicação. Parabéns. Eu acabei de receber aqui um WhatsApp da Ida Beatriz. Ela é presidente do Sindicato Rural de Cáceres, e uma produtora pantaneira. Então, enquanto a gente fica aí discutindo um monte de coisa, a Ida, é um exemplo, me mandou aqui uma mensagem, está fazendo um trabalho aí de carbono, carbono neutro, está fazendo um trabalho junto com frigoríficos, junto com supermercados, está fazendo um trabalho que é o sonho de consumo de todo mundo que fica falando lá na COP26. E você, que gosta muito da comunicação, a pergunta que eu tenho é: o Brasil não precisava pedir nada a ninguém? A Ida me mandou aqui uma mensagem de tudo que ela está fazendo, e está fazendo. Quer dizer, ela não está pedindo, ela está realizando tudo que é o sonho de consumo do consumidor planetário. Mas por que que nós, Ariane, agora você vai me ajudar, por que que a gente não consegue dizer a realidade que a gente tem? Eu acho que nós somos... É com aquela história do chacrinha, quem não comunica se estrumbica. A Ida Beatriz, presidente do Sindicato Rural de Cáceres, pecuarista pantaneira, olha como ela se descreve, pecuarista pantaneira, fazendo carbono neutro, fazendo acordo com os frigoríficos, com supermercados, participando... Ou seja, Arioli, caramba, né? A gente já faz, e a gente parece que está pedindo para fazer, a gente já faz, e parece que a gente está pedindo alguma esmola para passar a fazer. Quantas Ida Beatriz você conhece, meu amigo camarada do Mato Grosso?
Pois é, Tejon, isso aí tem um pouco de tudo, eu acho, né? Essa nossa incompetência de montar um mercado robusto, interno, para a gente mensurar o carbono, qualquer um que seja, né? Tem lá 3, 4 tipos de carbono que pode ser mensurado, carbono sequestrado, o carbono incorporado ao solo, enfim, né? O carbono evitado, nós falamos muito disso, né? O aumento da produtividade, quanto nós economizamos de área, né? De abertura, com o aumento da produtividade da soja nos últimos anos, com a segunda safra de milho, né? Só no Mato Grosso são 10 milhões de hectares a menos, porque nós estamos conseguindo produzir o milho depois da soja. Aí entra a pecuária na integração, é uma coisa lógica, né? Vem o gado, vem para dentro da fazenda de grãos, onde tem o pasto de qualidade durante a época da seca, que é justamente quando está faltando lá o pasto na pecuária tradicional. A idade de abate está diminuindo, nós estamos conseguindo botar mais cabeças por hectare. Então, eu acho que é um pouco de comunicação, na minha opinião, um pouco de ego, e também eu acho que talvez um pouco de incompetência, né? Principalmente nossa, de produtores, de conseguir mirar um mercado que possa, digamos assim, fazer... Tem muita gente querendo comprar esse carbono. Nós não estamos conseguindo chegar lá nesse comprador. Então, essa é a pergunta, né? O que fazer? Eu acho que essa seria a resposta que nós teríamos que dar.
Eu acho que aqui, Tejon, um ponto que eu acho, assim, na minha visão, aqui não é a questão de pedir. Eu acho o seguinte, o cliente, que é o mundo desenvolvido, ele está cobrando determinadas posições das diferentes nações. Quem polui tem que pagar para quem sequestra carbono do meio ambiente. Então, aqui, não é uma questão, que eu acho, de pedir, é uma questão de fazer justiça. Do mesmo jeito que eu pago o profissional que vai ali e faz um trabalho para mim, na minha opinião, os países desenvolvidos que poluem mais o meio ambiente aqui da Terra, eles vão ter que pagar para os países que sequestram carbono. Não sei se vocês concordam.
Claro, mas o problema, Marcelo, é que o Tejon está se referindo é o fato de que a gente comunica, mas as pessoas ouvem o que querem ouvir, e não a verdade. O Arioli participou de um evento lá, até quero perguntar a ele, como é que foi o evento da agricultura hoje? Porque a verdade é a seguinte, nossa agricultura é sustentável, o mundo inteiro sabe disso, mas mercado é mercado, então nem sempre o fato é o que importa é mais a versão do que o fato. E as pessoas querem ouvir aquilo que interessa a elas, e não o que interessa a nós, somos concorrentes. Esse é o problema. Você fala, fala, explica, explica. Esse cara não ouve. O cara não ouve o que você está dizendo. Ele ouve o que ele quer ouvir, que é um negócio a favor dele e contra nós. Ariola, como é que foi hoje o evento da agricultura? O que você me conta?
Olha, o evento foi muito robusto, muito robusto. Nós tivemos, o Brasil montou dois estandes, um em Brasília, né? A CNI montou um estande em Brasília. Então, foi possível conectar esses dois estandes, aquele que estava lá em Brasília, esse aqui da COP, e nós tivemos participantes nos diversos painéis, em dois locais diferentes. Então, não precisou vir todo mundo para cá, né? Que é uma redução de emissões, inclusive, né? Se você pensar na viagem.
É verdade. Aí.
Eu acho que a comunicação nossa está muito boa, muito boa. Os argumentos, os números... A Embrapa está fazendo um belo trabalho. Aquele carne carbono neutro, aquilo foi um tiro no alvo. Agora saiu o carne de baixo carbono. Ano que vem sai a soja de baixo carbono. Já estão fazendo do café. E isso aí eu acho que foi um espetáculo. Nós ainda estamos começando a entender o poder que vai ter essas medições e essa comunicação, né? Nesses selos que a Embrapa está propondo aí. Então, eu gostei muito. Eu, assim, a primeira COP, a última que eu estive foi lá em Copenhague, né? Já faz algum tempo, mas é a primeira COP que eu sinto que nós, produtores, estivemos muito, muito confortáveis com a mensagem que nós temos para trazer, que é essa questão do aumento da sustentabilidade, né? Primeiro, por lei, porque a nossa reserva legal é a APP, né? É um pré-requisito, se você não tiver um CAR, uma reserva legal, você não pega dinheiro no banco, você não vende a sua produção, o frigorífico não pergunta quantos quilos de carne, quantas arrobas você tem para vender, a trade não pergunta, a primeira pergunta não é quanto você quer na sua soja, a primeira pergunta é, você tem CAR? Eu quero ver a sua reserva legal. Essa é a primeira pergunta, é o nosso pré-requisito, né? Então, eu acho que a nossa... Daí temos a segunda safra, temos a integração lavoura-pecuária. Então, a nossa comunicação está muito boa, os elementos estão aí e está todo mundo falando nisso. Agora, realmente, né, doutor Roberto, Tejon, será que nós estamos pregando para os convertidos? Como é que a gente faz essa mensagem chegar onde ela precisa, né?
A bioenergia entrou. O Tejon sempre fala, né, que a mensagem nossa não está chegando.
É, Ricardo.
É um problema de emissor, viu? O emissor. Para falar com a galera que não é a convertida, você tem que ver o emissor. Se o emissor não tiver empatia com o target, a comunicação é natimorta.
Pois é, e talvez os emissores, né, Tejon, não sejamos nós os produtores, nós temos que ter alguém que entenda a nossa, qual é a mensagem que nós queremos passar, que tenha a interlocução com esse não convertido para chegar até lá, né?
É, tem que ser querido pelo não convertido, senão não tem papo para começar.
Gente, um ponto que eu acho, o Ricardo até falou isso já en passant, acho que o Roberto e o Tejon também, eu acho que a grande questão no mundo hoje é que todo mundo fala, mas ninguém quer pôr a mão no bolso. Né? Ninguém põe a mão no bolso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia... Nós estamos aí num pós-pandemia, né, onde a fome no mundo aumentou muito, no Afeganistão, no Iêmen, em alguns países da África, mesmo alguns países da América Latina. Então, a fome hoje é uma preocupação muito grande. E a ONU fez um cálculo que, para resolver a questão da fome no mundo, precisaria de 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares é muito dinheiro para nós quatro aqui, mas 7 bilhões de dólares para os países ricos não é nada. Inclusive, num bate-papo lá com Elon Musk, da Tesla, as pessoas chegaram a discutir com ele se ele não toparia pagar esses 7 bilhões de dólares para resolver o problema da fome no mundo. E ele pegou e disse que, se houvesse um processo transparente e organizado, que ele estaria disposto até a fazer isso. Eu estava olhando hoje o balanço dos três grandes bancos brasileiros do trimestre. O lucro líquido dos três maiores bancos brasileiros no trimestre agora foi de equivalente a 3,5 bilhões de dólares. Então, a gente vê que resolver essa questão da fome no mundo não é um bicho de sete cabeças, né? Basta ter vontade política para fazer e as nações desenvolvidas porem a mão no bolso. E aqui na questão ambiental é a mesma coisa. Fala, 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 mas aí eles estão dispostos a pagar o Ricardo Arioli aqui, que está com a propriedade dele lá em Campo Novo dos Parecis e está sequestrando carbono do meio ambiente? Essa é a questão.
É, eu concordo. Essa falta de recursos, né, que os países prometeram, os principais poluidores prometeram, aquele conceito do poluidor pagador, né, não apareceu. E não sei se vai aparecer também no curto prazo, né, até por conta dessa questão econômica que a pandemia trouxe para todos os países, né, inflação, redução de empregos, redução de renda. Mas, enfim, deveria ter alguma coisa concreta para a gente poder entender como é que isso seria feito no futuro, pelo menos, né?
Cara, a questão da comunicação é muito simples e fácil. O valor bruto da produção agropecuária brasileira, quando você soma, é igual ao faturamento da Coca-Cola. A Coca-Cola fatura tanto quanto o valor bruto da produção agropecuária do Brasil. A Coca-Cola é um produto dificílimo de explicar. Produto complicado, chama Coca e Cola. E é amada no mundo. Então, o que, é que a gente precisa? Muito concretamente, Roberto já foi um pioneiro, tentou fazer isso. R$1 trilhão ao faturamento, um pouquinho mais, mas um tri, para fazer uma conta redonda do VBP. 1% desse um tri é 10 bi. Você pega 10 bilhões de reais e, com esse dinheiro, você cria uma campanha mundial, onde você tem que comprar mídia. Você tem que comprar Le Monde, você tem que comprar New York, você tem que comprar mídia, porque comunicação é uma indústria. A comunicação não vive sem propaganda. Então, nós temos que ter pelo menos 1% do faturamento VBP do Brasil para aplicar numa ação, obviamente, querida, empatia, simpática, decodificadores que sendo queridos pelo mundo, mas você tem que comprar mídia. Se você fizer isso, você muda em altíssima velocidade a percepção e a opinião dos principais veículos de comunicação também. Então, é fácil, Arioli. Uma coisa chama-se verba. E a arte da propaganda. E vamos chamar o Oliveto, maravilhoso brasileiro que está morando lá na França. Pronto, vamos criar, nós temos publicitário. É fácil fazer. Não é difícil fazer isso, não, viu? É só um problema de reunir a galera, né, Roberto? Reunir a turma, Marcelo. Vamos seguir esse unique selling proposition aqui. Este ponto aqui. Vamos seguir este. E não virar uma torre de Babel, porque aí esses 10 mil vira nada, né? Se cada um quiser falar de si, esses 10 mil vira nada.
Ô, Tejão, você quer mudar a Bíblia? Você quer falar que no princípio era verba, né?
Essa é muito boa. Você já virou publicitário, viu? Ei, Roberto,
no é um exemplo. Era do... verba, não era o verbo.
O melhor cara de marketing do país no agronegócio é Roberto.
É, ele é bom pra caramba. Nossa, parabéns. Que conversa, Ricardo, boa, hein?
Deixa eu fazer uma pergunta, duas perguntas, Ricardo. Número um, o tema da bioenergia já entrou em circulação por aí?
Levemente. Hoje, em alguns momentos ali, nós tivemos algumas apresentações, porque vai entrar, né? Agora vocês devem ter visto que o Brasil foi um dos vários países que assinaram um compromisso extra-COP a respeito da redução de emissões do metano, né? Sim. O pessoal está meio preocupado. Eu não estou preocupado. Eu acho que o que está acontecendo na nossa pecuária nacional, aí, com a integração, a melhoria das pastagens, a diminuição do tempo de abate, isso aí já é uma redução de emissões de metano da pecuária, né? O pessoal faz essa relação aí, que o metano é só pecuária, mas não é, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o metano, para gerar energia, ainda é uma fonte inexplorada aqui no Brasil, né?
É, mas tem o negócio do biocombustível, etanol, biodiesel, etanol de milho, agora está crescendo muito no Mato Grosso, espetacularmente no Mato Grosso, né? Bioeletricidade, enfim. O tema da matriz energética brasileira realmente é um tema que tem que ser bastante destacado, né, Arioli? Agora, deixa eu fazer uma pergunta chata para você. Você está aí, no meio do fogo aí, tá certo? Qual é o teu sentimento? Você tem um sentimento de resultado, de sucesso ou de outro impasse? O que você está sentindo no seu íntimo, no seu coração?
Boa pergunta. Olha, apesar de eu ter constatado que os nossos argumentos, não é, melhoraram muito, e eu acho que hoje nós temos bons argumentos para mostrar a sustentabilidade do agro brasileiro, né, da agropecuária brasileira, nós, a COP ela é o que é, né? Uma conferência, é uma negociação entre governos, cada um está olhando para si antes de tomar uma decisão. A Austrália mesmo não quis assinar esse negócio do metano, o stand da Austrália está ao lado do nosso, nós vamos lá conversar com eles. É, o nosso governo tem outras prioridades, a gente não quis assinar. Então, não é bem assim, né? A COP não está aí para resolver, né? A não ser que essa mude. Será que muda? Eu vou devolver a pergunta, doutor Roberto. Será que ela muda?
Ô, Ricardo, eu estou com a sensação que o governo brasileiro está jogando direitinho aí na COP. Ele está apoiando as iniciativas, ele está demonstrando preocupação com as questões ambientais. Então, eu, pessoalmente, estou muito satisfeito com o formato que o Brasil está se apresentando aí. Você teve essa sensação?
Sim. Aliás, essa questão do metano, por exemplo, que sofreu algumas críticas aí no Brasil, porque a gente não conhece direito, nós vamos ter que voltar agora e começar a entender o que foi assinado, né? Porque não deu tempo de olhar, da gente analisar tecnicamente o que era isso, né? Mas imagina se o Brasil não assina isso, hein? Você já pensou nessa possibilidade? Olha só o que aconteceria, viria um dilúvio de críticas, né? Ainda mais que o Brasil tem um dos maiores rebanhos do mundo, nós somos o maior exportador, e tem essa pecha aí de pecuária versus Amazônia, né? Então, tinha que ter assinado mesmo. Eu acho que nós estamos jogando o jogo, viu? Foi muito bem colocado, Marcelo. Nós estamos jogando o jogo, sim.
Eu concordo com a Arioli, viu, Marcelo? O Brasil fez muito bem de assinar esse documento aí, porque se ficasse fora seria péssimo para nós. A imagem seria muito pior. Está certinho, Arioli. E também concordo com você, Marcelo. Eu acho que o governo brasileiro mudou o discurso, né? Hoje está lá o Ministério da Agricultura, o Meio Ambiente, um trabalho diferenciado, mudou bastante. O Itamaraty também perfilado num projeto de comunicação adequado, a PEC está ajudando bastante. Você tem razão, Marcelo, o Brasil está com uma posição bem melhor do que estava no começo, 2-3 anos atrás.
E eu acho que está existindo um aprendizado, né Roberto, de compor mais, de dialogar mais e tentar evitar o conflito, né? Então, eu acho que a posição do governo brasileiro está muito boa. E eu acho que o Brasil vai colher bons frutos aí com a COP26. E aproveitando esse ensejo aqui que nós estamos conversando, o Valor Econômico divulgou hoje uma matéria sobre um trabalho que o Minerva Foods está fazendo com 25 pecuaristas, né, da Colômbia, do Brasil, da Argentina, do Paraguai, e sobre o sequestro de carbono. E lá no estudo fica muito evidenciado que quando a pecuária adota tecnologia, faz um bom manejo das pastagens e consegue promover a produção de novilhos precoces, de alta genética, de alta eficiência, a mesma atividade pecuária que hoje é criticada por emitir gás metano e ser, de uma certa forma, contribuir para o aumento dos problemas ambientais que a gente tem hoje no mundo, essas fazendas que estão nesse programa do Minerva Foods, três delas, das 25, são carbono negativo, quer dizer. Então, isso dá um alento para nós muito positivo, né? Porque eu acho que depois da COP26 aí, vai vir uma nova pecuária no Brasil, onde toda a cadeia produtiva vai ser incentivada, motivada a ter uma nova postura com tecnologia, com adequação ambiental. E eu não tenho dúvida, não, que até 2030 nós teremos aí uma pecuária bastante sustentável dentro dos princípios de ESG.
Ô, Marcelo, esse tema aí das emissões de metano para o a questão é a seguinte: você não pode colocar o boi emitindo metano com o seu processo de digestão. O boi não está emitindo do nada, ele está num ambiente. E no ambiente tem a pastagem. Então você tem toda a razão. Uma pastagem bem feita, adubada, um agropasto sequestra muito mais carbono do que o metano emitido pelo boi. Então, realmente, é carbono zero ou negativo até. Isso tem. E o Ricardo Arioli colocou um tema absolutamente central. A integração lavoura-pecuária, que modéstia à parte fui eu que criei, que eu estava no Ministério da Agricultura também, que lancei o tema da Embrapa, né? Está modificando a pecuária de fora para dentro. Porque o agricultor que passou a fazer pecuária fez com tecnologia, com gestão, com cálculos de custo. Isso levou a uma mudança de comportamento. A pecuária de corte Brasil hoje é um setor que mais evoluiu nos últimos 10 anos. Então, realmente, o processo de evolução tecnológica e de gestão no setor é muito grande e nós vamos contribuir, de fato, com esse tema. Agora, precisa fazer aquilo que o Ricardo falou, acabar com a imagem negativa, desmatamento ilegal, invasão de terra, descumprimento de contrato, corte florestal ser implementado. São temas óbvios. Então, é só fazer isso acontecer que as coisas vão correr positivamente para o nosso lado.
Com certeza.
Positivo. Eu queria fazer uma observação. Nós tivemos um painelista surpresa para todo mundo hoje, no primeiro painel da manhã. Acho que ainda era madrugada aí no Brasil, né? Infelizmente, pelo fuso horário. Mas é o doutor Rafael de Oliveira Silva, que é pesquisador brasileiro aqui na Universidade de Edimburgo. E ele, veja só, eles fizeram um trabalho comprovando que o pasto de melhor qualidade diminui as emissões. A carne pode ser um fator, a produção de carne pode ser um fator de diminuição das emissões quando a pecuária é bem conduzida. Tem uma outra questão aí que eu acho que é uma outra variável importantíssima nessa equação toda, que é uma... Não é bem uma novidade, mas é algo que está acontecendo com o Senar, o Programa de Assistência Técnica e Gestão, que o Senar está levando para as propriedades brasileiras. Aqui em Tangará da Serra, já são assistência técnica e gerencial. Né? Ajuda o produtor não só com a tecnologia, mas também fazer o gerenciamento econômico da sua propriedade, poder fazer as escolhas de que utilidade, o que ele vai fazer, o que ele vai produzir. Aqui na minha cidade, Tangará da Serra, nós já temos 5 ou 6 grupos de produtores, hortifruti, pecuária de corte, pecuária de leite. Como nós ficamos muito tempo sem uma assistência técnica oficial, olha o cenário entrar nesse vácuo aí, na minha opinião, é muito promissor para levar essas tecnologias aí, doutor Roberto, da integração lavoura-pecuária para o pequeno produtor, né? O pessoal sem falava dúvida. Hoje que metade dos pecuaristas brasileiros tem menos de 500 hectares, né? E tem que chegar lá no pequeno essa coisa toda, essa revolução. Senão não adianta, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E isso tudo tem uma versão, ou uma vertente inovadora que é fundamental. A pandemia consolidou uma visão que nasceu no começo do século pela ONU. Quando a ONU falou 2050, seremos 9 milhões, 700 milhões de pessoas, está precisando de comida em 60% até lá. Esse tema da segurança alimentar como instrumento de paz, né? Durante a comida do mundo para ter paz, que a ONU levantou no começo do século, na pandemia, tem uma dimensão muito mais forte. Abriu 2 janelas para o futuro, que são segurança alimentar, como o Marcelo falou, e sustentabilidade. E esses 2 temas serão feitos pela agricultura, que vai fazer isso é agricultura, pecuária, é atividade rural para fazer segurança alimentar e sustentabilidade. Qual pecuária? A pecuária tropical, aquela que está na América Latina, na África subsaariana, na Ásia, nos grandes países asiáticos, porque é aí que tem terra para crescer e tecnologia para aumentar a produtividade. E o Brasil tem liderança nesse processo. Isso tudo está sendo dito pelo governo na COP, viu, Marcelo? Você tem razão. Então, isso deve trazer para o Brasil uma nova liderança de caráter tecnológico para o mundo evoluir na direção do carbono neutro. Muito positivo. Parabéns, Arioli. Muito obrigado.
Para todos presença. Nós, né? Para todos aí. Nós. Muito bom.
O Arioli, nós vamos falar aqui de outros assuntos agora, mas eu queria que você continuasse conosco e participasse dos debates e troca de ideias aqui conosco. O primeiro
ponto... Será um prazer. Nossa Senhora, vai ser um prazer.
O primeiro ponto que eu queria colocar para vocês aqui é... Nós temos muitos agricultores, agropecuaristas que nos assistem. E um dos propósitos nossos também aqui é juntar as quatro cabeças desses consultores que participam desse programa, para gerar conteúdos, informações, para que o nosso público aí tenha condição de fazer boas escolhas, né? E há algum tempo a gente vem falando aqui no programa que a soja chegou alguns meses atrás aí a 16 dólares o bushel, mas que tinha um cenário baixista aí para frente, né? E hoje aí a soja rompeu o patamar mínimo de 12 dólares o bushel e a última vez que eu olhei estava em 11 e alguma coisa, né? Então, o que, que eu queria colocar como ponto de reflexão para nós quatro aqui e também para os agricultores e agropecuaristas que nos assistem? A gente não pode ter uma super ambição de querer acertar o olho do mosquito, ou seja, acertar o pico do preço. Isso tem induzido o agropecuarista brasileiro a perder grandes oportunidades. Então, a gente tem dito aqui no programa, vamos fazer fechamentos escalonados, de vez em quando sai uma condição favorável, vai lá, vende 20% do seu lote, depois vende mais 5%, vende mais 10%, chega no final do ano, você fez uma média bacana, né? Então, eu acho que é muito importante ficar atento a isso. O estrago só não foi maior porque a gente teve a desvalorização do real frente ao dólar e, com isso, o impacto foi um pouco menor. Agora, quando a gente junta com o preço de fertilizantes, que está com 100% de aumento, com alguns defensivos aí com 120% de aumento e um custo médio de 40% maior, fica preocupante as questões da rentabilidade da atividade agrícola. Então, é muito importante que o agricultor faça gestão, tome decisões, planeje, construa sua estratégia comercial para que, no final da safra, ele colha bons frutos.
Marcelo, esse tema realmente é complexo. Eu participei hoje de manhã de um outro evento e eu vou dar uns números aqui para a gente ter uma ideia de como as coisas são complexas durante a pandemia, no mundo e no Brasil também. Olha só, o índice de preço ao consumidor amplo, que é o INPCA, em janeiro era calculado que seria no ano de 4,37%. 4,37% em janeiro. Em julho, foi recalculado para 6,79%. Agora, 1º de novembro, semana passada, foi calculado para 9,17%. Ou seja, a inflação, quase dois dígitos, tendo começado o ano com 4%.
E hoje já foi para 9,33%, Roberto.
Então, isso vai a 10% até o final do ano. Então, você, como é que é difícil trabalhar numa condição dessa? Agora, isso é inflação. Agora, veja o câmbio. O câmbio, no começo do ano, a expectativa é que ia terminar o ano com uma média de R$ 5,00 por dólar. Em julho, era R$ 5,10. Agora, se fala em R$ 5,50. E o fato é que a mídia, nesse final de semana, cansou de dizer que o capital estrangeiro está indo embora do Brasil. Então, está indo embora o dólar. O dólar vai embora, o custo dele aumenta. Para R$ 5,50, de repente é R$ 6,00. Então, é difícil trabalhar com essas vertentes díspares. Selic, taxa de juro, janeiro, 3,25, julho, 7, novembro, 9,25, três vezes mais em 11 meses. Então, realmente, a situação econômica está sofrendo uma erosão que exige, mas tem toda a razão, os produtores, muita firmeza na gestão dos custos de produção daqui para frente. Insumos subiram de preço e os produtos estão começando a cair. E nesse cenário, com câmbio tão variável, né, com juros mutantes dessa forma, vamos depender muito fortemente de dois Cs, que são o clima e a China. Como é que vai acontecer lá na frente com esses dois problemas? Mas, de qualquer forma, barba de molho não faz mal para ninguém.
Eu conversei hoje, Roberto, Marcelo, Arioli, com o Trebeschi, que ele é o rei do tomate, o cara do mundo das hortaliças. Ele me falou a mesma coisa. e uma pressão de custo considerável. E, olha, num papo que eu tive com ele, ele mesmo concluiu, tem agricultor que vai quebrar. Se o camarada não tiver aí o que o Marcelo falou, um bom administrador, ele fala que quebra. E o outro cara com quem eu conversei hoje foi do pessoal que vende máquinas usadas, usadão. Me falou que está com ágil, Roberto. Ágil em máquina usada.
Ou seja, é pura verdade.
Olha, automóvel é também. Automóvel também, Teixeira. Carro também usado está com ágil.
É. Na verdade, o que está acontecendo, né, é um realinhamento de preços para acompanhar, teoricamente, o preço da soja, do milho e do próprio algodão, que subiram bastante, da pecuária também, que o arroba do boi estava num preço muito bom. E depois, sempre é assim, né? Quando sobra uma fatia um pouco maior para o produtor, vem alguém e abocanha uma parte. E isso está acontecendo, e justamente no momento onde todos estão experimentando quedas, né? Aliás, uma questão que eu até gostaria de ouvir vocês aí, lá na presidência da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas, da CNA, eu gostaria de trazer algumas autoridades aí para falar de cenários, né? O Brasil não tem essa, digamos, cultura de elaborar cenários, né? Então, só para provocar um pouquinho aqui, parecia que a China ia comprar boi, que ia comprar carne brasileira o resto da vida, né? E parece que ela vai fazer o mesmo com a soja. Imagina se acontecer com a soja o que aconteceu com a carne. Será que nós não temos que ter um cenário para depois não ficar correndo, batendo cabeça, que decisão vai tomar? Se embarca a soja, deixa aí para ver o que acontece lá na frente, ou segura o boi aqui para ver o que acontece, a carne, né? Para ver o que acontece lá na frente. E agora chega lá, devolve o container. Quer dizer, nós não temos essa cultura. Os americanos têm muito isso, né? E nós agora somos líderes nessas produções que eu falei aí, né? Soja, algodão, carne, quer dizer, nós temos que estudar melhor os nossos gargalos de mercado aí para tomar decisões mais corretas quando as crises acontecerem, né? Tomara que não aconteça, né? Mas se acontecer, a gente tem que estar minimamente preparado, né?
Ô, Arioli... Não, fala aí, Roberto, fala aí.
Não, eu ia falar para o... Ele tem toda a razão. Agora, com essa volatilidade das econômicas, juro, câmbio, inflação, essa diferença tão grande em 10, 12 meses, fazer cenários é complicado. Eu entendo o que você está falando aí, mas é complicado. Veja você, esse ano, até outubro, nós exportamos 76% menos carne para a China do que ano passado, no mesmo período. 76%. Apesar de que, no mesmo período, exportamos para a China 14% a mais do que ano passado de agronegócio todo. Soja, milho, algodão, etc. Então, esse balanço é que tem uma dificuldade grande para a gente fazer cenários. O Brasil, até antes dessa proibição, era 38% das importações de carne na China. Um terço que a China importava era nosso, era carne nossa. Depois vinha a Argentina com 2%, depois a Austrália com 7%, Estados Unidos com 5%. Eles ainda estavam longe aderindo ao processo. Agora fica 2 meses, 3 meses sem exportar, esse negócio despenca. Mas que cenário vai fazer, né? Então, realmente, está muito... Por isso que eu falei agora há pouco aqui que duas variáveis começam com C, vão ser relevantes para o ano que vem. A China vai se comportar e o clima vai se comportar. Porque fala laninha, pode afetar o clima no sul do país.
Vamos botar mais duas com C também. Câmbio e Chicago.
Também.
Aqui, eu acho que tem um ponto seguinte. Eu concordo com o Roberto, é muito difícil fazer cenários num mundo tão volátil, em plena pandemia, com tantas variáveis acontecendo, mas pior que um mau cenário é a gente não fazer nenhum. Né? Então, eu acredito que é necessário fazer sim um cenário, tentar traçar pôr cabeças pensantes em volta de uma mesa, pensar, planejar, imaginar o que pode acontecer. Agora, tem umas coisas, gente, que são básicas e são coisas que a gente já conversou aqui no programa, o Tejon, que é o homem de marketing aqui, que defende fortemente isso. Nós temos que tratar bem o cliente, né? Isso é uma coisa
claro.
Uma coisa básica. Então, vamos pensar o seguinte, você tem uma banca de frutas na esquina e o José compra frutas de mim. e eu trato bem o José. E o José perde o emprego. O José está com dificuldade financeira, está com problemas. Separou da mulher. Tá... Agora, quem que ele vai pagar primeiro? Quem trata bem a ele, quem é gentil com ele, quem é bacana com ele e tal. Os que tratam mal, os que não são bacana, ele vai ser o primeiro que ele não vai pagar a conta, né? Então, são coisas muito básicas que, às vezes, nós estamos errando. Eu penso assim, nós temos que tratar bem o nosso cliente. Eu acho que a China está tendo problemas internos? Sim, está tendo problemas. Ela tem problema de energia muito sério, tanto é que ela está restringindo exportação de fertilizantes, de princípios ativos, de defensivos. Ela está tomando uma série de medidas lá para poder tentar equacionar os problemas internos que ela está tendo. Mas a China, pessoal, ela não vai ser a mesma mais. Aquela China de antigamente, que crescia 10, 12% ao ano, não vai conseguir, porque se conseguir 10% em cima de uma base pequena, você consegue. A questão é que o patamar da China cresceu muito. E outra coisa que as pessoas não estão percebendo, à medida que o chinês subiu de padrão de vida, ele ficou mais exigente. Quando você não tem cultura, não tem conhecimento das coisas, tudo que te dão está bom. À medida que você sobe seu padrão de vida, sua renda, você fica exigente no consumo, você quer qualidade, você quer atendimento. Quer dizer, então, nós vamos ver daqui para frente uma outra China com crescimentos menores, com problemas internos, e por isso nós também não podemos ter uma hiperdependência de um país que compra, a última vez que eu vi os dados, era 32% de tudo que o agronegócio exporta vai para a China. Quer dizer, é muita dependência de um país só. Quer dizer, então, nós precisamos diversificar os nossos clientes.
É, eu escrevi um artigo recentemente sobre ninguém é insubstituível. É isso mesmo. Se você não tratar bem o cliente, ele vai procurar outro fornecedor. Na verdade, é procurar um que trate bem. Então, teve que cuidar muito desse processo comercial com mais firmeza. Agora
só colocando mais uma questão aí sobre os cenários, né? Eu me lembro do ministro Reynolds Stefanes, que começou a querer discutir a produção interna de fertilizantes, fósforo e potássio. Você lembra disso, doutor Roberto?
Claro.
De lá para cá, quando cresceu o nosso saco? Foi 2008. Quer dizer, quanto cresceu o nosso agro de lá para cá e o que nós fizemos nessa questão de produção interna de fertilizantes, né? Então, é uma questão para reflexão.
Fechou a parte de nitrogênio dela, né? E já era pouco, ela ainda parou de produzir.
O governo criou, no final do ano passado, um grupo de trabalho para discutir fertilizantes. É, um grupo sobre modernização do processo fertilizante no Brasil. E fez um trabalho bem feito. Inclusive, eu vi o liderança, o pessoal da CNA conversou lá sobre esse temático, da OCB também, eu participei dessas discussões, mas é realmente um tema complicado, porque nós importamos, 85% nós consumimos, e esse ano vamos vender 45 milhões de toneladas de fertilizantes. Mas esse milhão de toneladas é um crescimento, o Ariola tem razão. Nos últimos 10 anos, nós dobramos o consumo de fertilizantes no Brasil. É espetacular o que aconteceu, né? Então, é preciso rever esse processo com bastante critério. Só que o problema é o seguinte, investimentos dessa natureza são gigantescos de retorno longo, retorno lento. Então, é difícil ter um investimento dessa natureza. O Estado tem que estar presente. Você vê que até a Petrobras caiu fora, né? Então, realmente, é um tema complicado, mas estamos olhando agora. Esse grupo de trabalho está terminando o seu estudo agora para apresentar já em novembro uma conclusão definitiva para a Secretaria Estratégica da República, não é a Ministério de Deus. Secretaria Estratégica.
E o mercado está dizendo que não vai normalizar essas questões da oferta de fertilizantes até 2023. Tá? Então, nós temos aí mais 2 anos, no mínimo, de sofrimento, de preços altos, de preocupação para o agricultor, para ver se vai ter o produto para ele poder plantar. É, então, isso é muito importante que o governo brasileiro bote a mão nisso para começar planejar para pelo menos a médio prazo, aí 2025, 2026, a gente tenha uma retomada da produção nacional, para a gente não ter essa hiperdependência que a gente tem hoje da economia global.
Exatamente. Marcelo, agora tem assim, só para complementar, tem notícias boas aí, né? A Embrapa lançou agora um inoculante para milho e para um outro para braquiária, né? Então, talvez a gente faça a mesma coisa no milho daqui a pouco, nas gramíneas, aí, que a gente já faz na soja, que é simplesmente não usar o adubo nitrogenado, que é um dos maiores emissores, inclusive, na questão aí do agro, né? Adubação nitrogenada. E aí tem um outro produto da Embrapa agora, que é um tal de Bioma Fós. Nós vamos experimentar lá na fazenda. Diz que ele solubiliza aquele fósforo que fica preso, né, no solo e solubiliza para as plantas. Olha só que coisa interessante, né? Quem sabe numa crise global de fertilizantes, nós vamos ter algumas soluções caseiras aí, biológicas, para conseguir tornar o nosso agro mais sustentável ainda.
Necessidade é mãe da invenção, né? Mas um comentário sobre o que o Marcelo está dizendo. Esse ano, Marcelo, o pessoal comprou duro pelo semestre. Então, esse ano, todo mundo plantar com adubo, vai estar tudo bem. O preço ainda é um preço razoável. Mas para o ano que vem, esse preço que está aí agora vai ser maior ou pelo menos igual. E o preço agrícola vai ser menor. Então, para o ano que vem, é que a margem vai ficar estreita para a safra do ano que vem. Esse ano agora está indo mais ou menos. Então, caiu os preços, mas os fertilizantes foram comprados num preço razoável. Agora, para o ano que vem, é que vai ser complicado o processo, viu? Aí sim, é que a onça vai beber água.
É verdade. E aí, eu junto com o que você falou, o Tejon e o Arioli falou há pouco, das questões da importância do Senar, da capacitação, e porque nós temos ainda no Brasil 2,5 milhões de propriedades agrícolas de que o agricultor não consegue obter nem 2 salários mínimos médios por mês, né? Então, essa força que a gente vê do agronegócio, essa superprodução, 52% dessa produção vem de 25 mil propriedades agrícolas, só que nós temos quase 6 milhões de propriedades agrícolas. Então, ainda é um processo muito concentrado, onde não há gestão eficiente nas propriedades rurais e é muito importante que se preocupe com a capacitação, com o desenvolvimento, que o agricultor, do mesmo jeito que ele compra um trator, uma plantadeira, que ele possa comprar um computador com software de gestão para ele fazer o orçamento, fazer o planejamento dele, para ele ver as margens, para ele ver quanto que ele consegue pagar no fertilizante. Ou seja, se o fertilizante está X, ele precisa produzir quanto para ele ter a margem. Ou seja, a agricultura é uma atividade empresarial e ela precisa de gestão para que se colha lucros.
Tejon, eu não queria... Esse programa está muito bom. A participação do Arioli foi muito positiva para nós aqui, com notícias lá da COP26. Eu não queria terminar esse programa com tristeza, Tejon. Mas aconteceu uma coisa muito triste, a perda da Marília Mendonça. Eu queria que você comentasse um pouco, porque ela era uma mulher... Nós tivemos aqui uma conversa com a Roberta Miranda. Agora, essa tristeza muito grande, como é que nós vamos comentar esse negócio, Tejon?
Pois é, então. Aliás, está ali uma observação, né, da sensibilidade feminina, uma comoção simplesmente gigantesca. E a Roberta Miranda, quando soube da notícia, não conseguiu dirigir. Ela estava numa rua aqui em São Paulo, Roberta. Falei com ela, ela parou, carro atrás buzinando, ela não conseguia mais fazer nada. Foi internada, mas está agora bem, né? Mas eu acabei fazendo aí uma junção poética, Roberto, de duas músicas. Uma música da Marília, que é A Flor e o Beija-Flor. E nessa música a Marília escreve assim: e você, que é o nosso maior mestre da música aqui nesse nosso encontro, é você, Roberto. Eu e Marcelo já são do rock velho, e o Arioli, eu não sei não o que ele anda tocando lá pelo lado.
Roberto é o nosso cantor mora aqui.
Né? Mas a Marília escreveu: e a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor, e diz que o frio é uma fase ruim, mas que ela era a flor mais linda do jardim e a única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ou seja, eu acho que nesse momento, Roberto e todos nossos amigos, amigas, amigos aqui do nosso programa, sem dúvida alguma, nós temos que ter certeza que esses seres humanos espetaculares, eles se encontram agora num estágio evolutivo superior, onde a majestade do sabiá da Roberta, a flor e o beija-flor da Marília Mendonça, tem ali uma sinfonia maravilhosa de todos os tipos de pardais. Portanto, é sentimento não só, não é, Roberto, com relação a Marília, mas ao piloto, copiloto, produtor, o pessoal que estava ali no acidente. Mas que mensagem fantástica. E fica aqui um alerta para a gente, um alerta da gente prestar muito mais atenção nessas mulheres do agro, inclusive nas mulheres sertanejas, porque me parece que elas têm um talento muito grande de falar com o campo e muito, e muito, e muito aqui com a cidade, né? Então, vamos cantar em zonas cada vez mais elevadas do universo. Amigo Roberto, Arioli e Marcelo.
Eu, pessoalmente, fiquei muito triste, fiquei muito abalado com a perda dela. Não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas eu era um grande admirador do talento dela. E não sei se vocês sabem, não sei se isso mudou, mas na pandemia, no pico da pandemia, quando começaram a fazer lives, ela era a recordista mundial de colocar uma quantidade de milhões de espectadores assistindo ela ao vivo numa live, né? Então, e isso é uma prova do talento e da admiração que os brasileiros tinham por ela, e foi uma grande perda para o mundo artístico, para o nosso país, porque ela tinha uma carreira ímpar aí pela frente, uma juventude aí de 26 anos de idade, né? Uma vida inteira pela frente, e foi uma perda muito precoce, muito triste para o nosso país.
É, e ela vinha liderando um movimento extraordinário da mulher sertaneja, né, Tejão? O sertanejo fala muito do homem, da dificuldade do boiadeiro e tal, que é uma coisa maravilhosa, mas a mulher estava meio solta nesse processo. E a Marília trouxe a mulher sertaneja para o centro das atenções, urbanas, inclusive. Né?
Urbanas? Então,
o papel dela no urbano rural era extraordinário. Vai fazer
Olha,
uma
Roberto,
volta enorme.
Você vê, Roberto, a imensa, gigantesca proporção de fãs urbanos. Urbanos, das periferias, sim, das camadas mais simples da população. Agora, você fica imaginando, nós estávamos conversando sobre o poder da comunicação. O que é essa moça Marília Mendonça? Um ser puro, puro, simples, e me lembrou muito as fábulas do Tolkien, como de Senhor dos Anéis, onde o grande herói é o mais puro dos hobbits, que é o Frodo. É o mais puro que enfrenta os grandes impérios malévolos. Então, eu fico imaginando, será que nós não poderíamos estar muito mais atentos ao aspecto, inclusive, internacional da linguagem, da voz de uma moça como essa, para se comunicar com a imensa, gigantesca maioria urbana de África, Roberto, de Ásia, de Índia? Será que a gente não tá deixando de prestar atenção? Eu fiquei muito impressionado com essa observação, Roberto, Arioli, Marcelo, que eu mesmo não tinha feito. O poder de um ser humano puro.
Ser humano
como puro. Ele movimenta
o mundo. Falava com o coração, né? Então, é por aí. Isso que você está falando é muito legal, porque a essência do sucesso, às vezes, não está na vaidade, no extraordinário. Às vezes, a essência está no simples, de ser verdadeira, de falar com a alma, com o coração, ser espontânea, né? Então, ela conseguia congregar tudo isso aí.
Aliás, é impressionante o poder que isso tem, né? Essa simplicidade e o poder que tem de arregimentar pessoas. Eu acho que o público, as pessoas se identificam com isso. E de uma forma subliminar, não é? Porque você não tem esse julgamento diretamente, né? Você ouve a música, você percebe a poesia, você vai observando o comportamento da pessoa, e essa pureza que vocês se referiram aí foi o que carregou as multidões, que carregou, né? Tanto na vida quanto na morte, né?
E isso, viu, Arioli? Isso a gente olhar, pegando esse gancho aí, no esporte é da mesma jeito. Quando você tem um esportista simples, humilde, que fala com o coração, que não tem arrogância, que não tem, né? Ele cria uma identidade com o público, uma verdadeira admiração, paixão, né? Eu vou aqui copiar agora aqui o Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras, que homenageou ontem aí a Marília Mendonça, e ele falou que outro brasileiro que tinha essas características de falar com o coração, de ter carisma e, ao mesmo tempo, ser simples, era o Ayrton Senna, né? Então, por aí a gente vê que não é necessário ficar mostrando o jatinho ou o iate ou a roupa de grife ou isso, aquilo. Eu acho que, quando você fala com o coração e com a alma, você conquista mais as pessoas.
Olha, Marcelo, Tejon, Ricardo Arioli, pensando alto agora com vocês, isso tudo é temática do homem do campo, Tejon, do produtor rural, porque ele vive em permanente contato com a natureza. Ele promove o bem-estar da humanidade, acabando com a fome, mas também vestindo e calçando as pessoas com energia, com fibra, não só com alimentos. Então, a atividade rural faz do homem do campo, da mulher do campo, esse humanismo simples que o Arioli falou aí. Com simplicidade, você faz e diz as coisas como elas são de verdade. A simplicidade traz a verdade na plenitude. E isso realmente é o que o homem do campo faz. E é uma qualidade que a cidade ouve com prazer também, seguramente.
Sem dúvida, Roberto.
Pessoal, o nosso tempo aqui já está estourado. Eu queria agora fazer a nossa rodada final. Primeiramente, o nosso convidado de honra aí, Ricardo Arioli. Obrigado aí pela sua presença. Eu sei que você se sacrificou, porque já é altas horas da noite aí para você estar aqui participando do programa. Eu queria que você deixasse a sua mensagem aí para os nossos internautas.
Olha, eu queria fazer uma correção, se vocês me permitem. É o convidado de quanta honra de ter sido convidado. Então, eu agradeço muito, uma conversa maravilhosa, como não poderia deixar de ser, né? E muito obrigado pela oportunidade. E acho que é isso que nós precisamos. Nós precisamos unir as pessoas, tipo vocês aí, que são lideranças de diversas áreas diferentes, né? Porque esse é o Brasil. O Brasil está liderando o agro mundial. E isso não se faz impunemente, né? Não se faz com discurso vazio. Tem que ter consistência, tem que ter programa. E é por aí que nós precisamos caminhar. Eu tenho certeza que nós apresentamos um Brasil diferente de 10 anos atrás, aqui na COP26, um agro brasileiro muito diferente. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos ele será muito mais diferente, muito melhor, né, do que ele é hoje, né, nessa dimensão aí da sustentabilidade. Muito obrigado pela oportunidade.
João?
Bom, eu queria agradecer o pessoal aí de Cáceres, viu? Ida Beatriz mandando aqui mensagem, assistindo o nosso programa, vai ter uma reunião aí do sindicato, parabéns, né? E parabéns por vocês estarem já realizando tudo isso que o mundo está falando. Ida Beatriz, sucesso aí para você. E fico com a última mensagem da Marília, que é: você merece conhecer o amor e todo o seu calor. Eu acho que fora do amor, tu não consegue nada, viu? Acho que temos que pensar, amigos, Arioli, Roberto, Marcelo, na cuca aqui, comunicação tipo Marília, tem algo para a gente entender nesse assunto.
Tá certo, João. Bom, Arioli, muito obrigado pela presença aqui, foi ótimo ouvi-lo e, sobretudo, compreender que você tem uma visão positiva do resultado da COP26, que ela é essencial ao futuro da humanidade. Minha última palavra aqui, Marcelo, João Arioli, é para a mulher rural do Brasil. A Ida, lá em Cáceres, e tantas mulheres que, pelo Brasil afora, carregam a agricultura na alma e no coração e fazem dela realmente a grandeza que é a agricultura brasileira. Então, a mulher rural, gratidão. Gratidão e perdão pelo esquecimento. Muito obrigado.
Bom, gente, o meu recado final é de muito otimismo com a COP26. Eu acho que as decisões que lá estão sendo tomadas impulsionarão ainda mais o agronegócio. Eu acho que a consciência ambiental hoje é muito forte no setor e todas essas decisões que estão sendo tomadas lá, com certeza, ajudarão o agro a crescer, avançar na produtividade, na eficiência, na competitividade. E também, eu não tenho dúvida que essas questões de imagem, uma boa comunicação e mostrando na plenitude aquilo que estamos fazendo, eu tenho certeza que nós vamos reverter e em breve nós teremos uma imagem também muito forte lá fora. Obrigado aí, Arioli, obrigado, Tejão, obrigado, Roberto, obrigado aos internautas, espectadores e espectadoras aí que nos assistiram até agora. E um abraço a todos, boa noite e boa semana.
Obrigado.
Um abraço, boa semana a todos também.
Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença.